Aleluias! Glória a Deus! Você que for chegando aí, começa a adorar o Senhor. Começa a se entregar ao Senhor. Em breve nós começaremos. Senhor Jesus, nos envolva nessa noite, Senhor Jesus. Convidar pessoas. Logo, logo estarei aqui com o pastor Wallace. Um momento precioso de Deus. Aleluia! Ele já está aí.
Tu és adorado neste lugar.
Senhor Jesus, vem. Nós entregamos diante do Senhor essa live, esse momento precioso, aonde nós vamos estar compartilhando da Tua Palavra. E que vidas sejam curadas, e que vidas sejam saradas, que pessoas sejam tocadas pelo poder do Senhor, pelo poder da Tua Palavra, aleluias. Pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus, curas e milagres, vidas sendo transformadas, pessoas sendo batizadas com o Teu Espírito Santo, pessoas sendo renovadas, pessoas conhecendo Jesus, pessoas voltando para Jesus.
Tu és adorado neste lugar.
Prepara a atmosfera do lugar onde você está, se rendendo ao Espírito Santo, que habita em você, está em você. Nós te adoramos, Jesus. Tu és adorado neste lugar, Tu és adorado nessa noite.
Tu és adorado neste lugar.
Obrigado, Jesus, pela Tua presença maravilhosa.
Tu és adorado neste lugar.
Aleluia! Graça e paz, queridos. Como é maravilhoso estarmos aqui, né? Vou chamar o pastor Wallace aqui. Teremos um momento preciosíssimo na presença do Senhor. Mas quero que você já comece a pegar nesse aviãozinho aí, convida pelo menos 50. Ou então convide 19. Não, convide 19 aí. Tá bom? Maravilhoso, Senhor. Vou chamar ele aqui agora, tá? Glória. Eu vou convidar aqui o pessoal, que eu ainda não mandei convite pra ninguém ainda. Aguardando o Wallace aqui subir.
Yes. Paz, Senhor. Paz, Senhor, pastor Clay.
Eu vou só convidar um pessoal aqui, se quando você quiser se apresentando aí pro pessoal aí, ou agradecendo aí quem você conhece, tá bom?
Amém. Quero agradecer ao pastor Gleison, a todos vocês por este momento, é uma honra estar participando dessa live aqui com vocês. Eu creio que é um momento de aprendizado, um momento a qual nós vamos aprender junto com vocês a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é boa, é agradável aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. E isso é muito bom. A gente está nesse momento aí de aprender um com os outros. Isso é gratificante. Queridos, para quem não me conhece, sou o pastor Wallace da Igreja Batista Lugar de Renovo, a qual uma igreja que nasceu no coração de Deus. Estamos ali no bairro Novo Horizonte, 230, em Birité, na rua Grafite. Eu deixo esse convite para vocês, né? Nós vamos aí nessa pandemia aí, de volta ou que não volta os cultos. Parece que foram autorizados a ter os cultos aos domingos, com as recomendações, né, da Secretaria de Saúde. E a gente vai estar voltando aí, se nesse domingo no outro. E nós estamos aí nesse momento de intimidade com Deus, um momento assim que eu acredito que nós estamos vivendo é um momento de aprendizado. Tudo que Deus faz é bom. E que nós podemos viver esse momento com Cristo, esse momento, essa novidade para nós, né, todos nós, de estarmos cultuando ao Senhor em casa, cultuando ao Senhor, né? Acho que eu acredito que esse meio aí que nós estamos vivendo, vamos alcançar mais pessoas, as pessoas sentindo falta de cultuar o Senhor. Então eu quero agradecer ao pastor Gleison por esse convite. É uma honra, novamente falo que é uma honra estar aqui com você, para a gente estar participando aí desse momento, dessa palavra aí. Eu acredito que vai ser ensinamento para mim, para você e para todos nós, todos que estão nos acompanhando aí. Então, queridos, entra aí, nos
Amém.
acompanha. Eu acredito que vai ser bom para nós, né, pastor?
Glória a Deus. Tá me ouvindo direitinho aí, pastor?
Tô ouvindo direitinho. Você tá me ouvindo aí direito, hein?
Também tá perfeito. Glória a
Ah,
Deus. Amém.
glória a Deus.
A honra é toda minha, né? Prazer é meu de estarmos juntos. E quero agradecer o pessoal que tá aí, já de antemão aí, que Deus abençoe sua vida, que sempre tem nos
Amém.
acompanhado nas lives. Tem sido maravilhoso para nós. Esses dias eu tinha até parado de fazer live por um tempo e estava resolvendo outras coisas. Para ser sincero, eu até nem gosto muito de fazer live, não, né? Até de duvidar, mas não gosto muito de live, não. Eu gosto mais de fazer vídeo, story. Mas assim, a gente tem colhido muitos testemunhos de live, então não quero perder essas oportunidades, não. Muitos testemunhos mesmo, muitas pessoas sendo transformadas por Deus, sendo tocadas através dessas lives. Então, assim. Se pessoas estão sendo tocadas, pessoas estão sendo abençoadas, estão sendo curadas. Então, quem sou eu para não participar disso, né?
É uma experiência, não é uma novidade para mim também, sabe? Como se diz, e essa novidade, assim, como que eu estou vendo realmente que podemos alcançar mais as pessoas que talvez estão distantes, algum motivo a qual não tiveram de distanciar, de estar em outra cidade, outro lugar. E a gente está podendo aí juntos aí apreciar a palavra juntos. Isso é bom.
Amém. E aí, o que Deus tem colocado no coração do pastor nessa época, nesse tempo, esse momento que nós temos vivido, né? São momentos assim que para muitos é novo, né? Nós, essa geração aqui, não passou por algo parecido. Eu, pelo menos, para mim, assim, vou fazer 37 esse ano, mas eu nunca passei assim por algo parecido com o que nós estamos passando agora, né? As pessoas de uma outra geração passou por coisas aí parecidas, coisas bem difíceis também, de, né, morte mundial, muita coisa. Mas para nós, essa geração, isso é novo. Para nós, assim, é um momento assim diferente, né? É um momento, um marco na nossa vida. São coisas que nós vamos contar aí para os nossos netos, nossos bisnetos, se Jesus não voltar antes. Mas como que tem sido para o pastor esses dias? O que Deus tem falado? Porque Deus, aqueles que estão alinhados com Deus, Deus tem trazido coisas grandiosas, que eu sei. Deus tem falado coisas tremendas com a igreja, né? Que não é as quatro paredes, mas nós, a igreja, o seu povo, o corpo de Cristo. Como que tem sido esses dias aí?
É uma experiência, assim, eu vou dizer que, assim, para falar a verdade, isso nós estamos vivendo hoje Eu entendo que tudo que Deus faz é bom. Nada
Aleluia.
é assim, ah, não, tudo tem algo de Deus nisso. E eu quero viver isso, nós precisamos de viver isso. No meio da dificuldade, nós entendemos que tem algo bom de Deus nisso. E se a gente aproveitar esse tempo a qual nós estamos vivendo, é bom. Eu entendo nesse meio tempo que quantas pessoas estão sentindo falta de um abraço, quantas pessoas estão sentindo falta de um aperto de mão, quantas pessoas estão sentindo falta do culto ali presencial, todo mundo junto, aquele culto, sabe? Que calor, aquela presença, não só de Deus, do Espírito Santo, mas as pessoas ali. E as pessoas estão sentindo falta disso. Elas estão tendo sede, entendendo da fome e da sede que nós temos por Deus.
Verdade.
E a gente, nós. E hoje, infelizmente, as pessoas, eu acho que Deus, tem que fazer algo para acordar meu povo. Eu tenho que. Povo. E o povo cristão, nós estamos sentindo. Aí as pessoas falam assim, pastor. Ah, não, as igrejas somos nós. Agora sim, ui. Cadê a igreja? As igrejas somos nós. Agora é hora de nós passar por cima disso tudo e viver essa intimidade a qual Deus tem para mim, para todos nós. E eu queria já começar aqui com uma palavra interessante, que é lá em Marcos. Em Marcos 2. Marcos 2, 3, que diz assim, ó, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado ou o telhado, no ponto correspondente a em que ele estava, fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Eu acho assim tão interessante, olha que esperança que esses amigos deu para esse paralítico. Talvez o paralítico ali sem esperança, não, eu não tenho jeito mais, não, essa situação que eu estou vivendo não dá para mim mais. Olha o tanto de gente ao redor, como que nós vamos passar aqui? E os amigos ali com a palavra de esperança, de fé, não, nós estamos juntos, nós vamos passar por essa luta, nós vamos vencer essa batalha a qual nós estamos vivendo hoje.
Aleluia.
Eu acredito que nós vamos vencer. Eu acredito que nós vamos passar por cima disso. Que nem o senhor falou. Vamos lá na frente estar contando isso para os nossos netos, para as pessoas mais novas, virando para nós. Falou assim: teve uma época lá atrás a qual as igrejas teve que fechar, a qual os comércios, a qual fez uma viravolta. Isso aí a gente sentar com os nossos netos e explicar para eles que isso que aconteceu. Deus trouxe coisas boas para nós. A gente tem que ver com os olhos de fé.
É muito interessante que quando o apóstolo Paulo falou conosco que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é muito difícil para você não pôr pelo Espírito você entender isso. Mas como que na história, nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis, foram os momentos que a igreja de Jesus mais cresceu.
É,
A igreja de
verdade.
Jesus, ela cresce no meio disso tudo. Porque quando o mundo começa a perder a esperança, porque a esperança do mundo se baseia nas coisas, às vezes no seu dinheiro, no seu emprego, na sua saúde. E quando a esperança do mundo começa a se esvair, é aí que a palavra de Deus chega, meu querido. E aí aonde que o socorro é o Senhor, não tem outro,
Senhor.
né? O socorro é o Senhor. E isso coopera para o nosso bem. Porque nós que permanecemos em Cristo Jesus, não em nós mesmos, não na nossa própria força, não na nossa própria sabedoria, mas no em Cristo, na obra consumada da cruz do Calvário, e nessa graça que permanecemos, é Ele que nos capacita a vencer a cada dia. É, cada momento, cada dificuldade, isso gera em nós um crescimento, né? A
É
palavra
assim mesmo.
fala também que quando nós vamos passar por perseguições, isso vai gerar em nós perseverança, isso vai trazer crescimento em nós. Então, assim, no início dessa pandemia, assim foi, não vou mentir, não, para mim foi bem assustador. Eu fiquei Eu fiquei 6 anos como pastor titular de uma igreja. De repente, eu encerrei atividades com isso. Fui de novo para o mercado de trabalho, já com 36 anos, sem saber se eu ia conseguir emprego, como é que ia ser. Eu consigo um emprego, de repente veio uma pandemia, e aquele negócio, meu Deus, e agora? Vai mandar embora, vai não mandar embora? E de repente, 15 dias depois, o Senhor me acorda, me sacudiu, eu falei, quem te sustenta? E o Senhor falou algo forte no meu coração, me levantei e falei assim, esses dias são dias que eu quero me aproveitar, aproveitar é na presença do Senhor. Então, levando de manhã, é primeiro o café da manhã da minha vida é a palavra de Deus, é a voz do Espírito Santo. Amém. E depois trabalho. Não estou deixando de trabalhar com as minhas vendas. E Deus, ele tem abençoado, tem feito transbordar, porque ele é bom, ele é fiel. E assim como a palavra diz, né? Aquilo que transborda na nossa vida, meu querido, não é para nós, é para de você para o outro. É isso que a igreja entra. Deus começa a te abençoar no momento de mais escassez, ele te enche para que você abençoe a vida do outro.
Sim, sim. E,
vou deixar
e
você de... falar, senão não deixa.
Não, é gostoso, é bom trocar experiência. E o interessante é que as pessoas estão nos olhando, estão nos vigiando. Qual vai ser a reação do povo de Deus? Como está o povo de Deus? E quando a gente passa essa esperança, essa confiança para o povo fala assim, realmente, eu quero estar igual a eles. E realmente, que nem você falou, nos assustou no começo. Eu, particularmente, eu não acreditei. E hoje eu vejo que realmente as coisas são sérias. Mas chegou uma senhora até a mim e me falou assim comigo assim, olha, se vocês agora é cristão, vocês é de Deus, por que vocês não oram ao seu Deus para acabar com isso? E deu uma palavra que eu falei para ela, falei, olha, senhora, isso não é para nós, não. Isso é para aqueles que não crê. Aqueles que não crê. Se você não quer viver isso, ora a Deus. A mesma intimidade que eu tenho até chegar a Deus, você também tem. Se você crê, você vai ser liberto. E se a gente viver nessa certeza que Deus é a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso refúgio, E isso que eu quero viver, é isso que eu preciso, é isso que nós precisamos de viver. Pastor, mas ao seu redor o mundo está caindo, o povo está... Não, eu quero, a minha esperança é Cristo. Eu tenho fé, eu acredito que Ele está sobre nós, eu acredito que o que vim sobre mim é de Cristo. Aí as pessoas, mas yes. e se o senhor pegar? É de Cristo. E se não pegar? É de Cristo. Eu quero viver Cristo. E nós temos que viver.
Isso é top que você falou aí, porque posso Paulo faz. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Lucro.
Então, para nós. Tudo coopera para o nosso bênção. É, nós temos uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança. É isso que é o diferencial. Né? Eu gosto muito de sempre comentar que era quando Jesus comenta assim que o. Quando ele fala assim, aquele que ouve a sua palavra e coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha, né? E aquele que ouve e não coloca em prática é o insensato que construiu sobre a areia. Só que a ideia que se passa, às vezes, né, na cabeça, de quando você não entende, a ideia que se passa, né, que Jesus fala, aquele que ouve e não coloca em prática... Ele construiu a casa sobre a areia. Aí o que que acontece? Veio enxurrada, veio chuva, veio dificuldade e tal, e derrubou aquela casa. Aí a ideia é que parece que aquele que construiu sobre a rocha, que pratica, não vai acontecer nada, né? Só que não é isso que a palavra diz.
Não.
Ele construiu
não.
sobre a rocha, mas sobre ele também veio. Veio enxurrada, veio chuva, só que a diferença é que ele não foi abalado. Essa é a diferença. A diferença nossa não é... Ah, outro dia alguém estava falando assim... Não, outro dia estava gerando uma polêmica aí, porque uma cristã morreu de coronavírus. Meu querido, apóstolo Paulo morreu. Apóstolo Pedro morreu. A morte para nós não é problema.
Não.
A nossa vitória não tem a ver com viver nesse mundo. Nós temos uma viva esperança. A nossa vitória é o seguinte, independente disso, nós não seremos abalados, porque os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, ainda que se acontecer de eu pegar coronavírus, se eu morrer, eu vou para a glória com meu Pai, para mim é lucro. Agora, enquanto eu estou aqui, a minha vida é Cristo, Aleluia, mas continua aí.
É bom demais essa certeza, essa convicção que Cristo é sobre nós. O que acontecer comigo é de Deus, sabe? É isso que a gente precisamos de viver, isso que a gente precisamos. Pastor, mas não é isso. Eu acho interessante que um pastor ele chega até um senhor que estava com câncer já no estado já avançado, que não tinha mais jeito, e esse pastor vira para ele e fala assim: olha, eu quero orar para sua salvação. E esse senhor fala assim: não, eu não quero ser salvo, eu quero ser curado. Aí o pastor virou e só falou com ele assim: olha, se eu orar para você para ser curado, você pode ser curado, mas você vai morrer. E a salvação? Então, assim, o que é importante para nós é a salvação, é de Cristo em nós. Agora, se vai morrer para não, é lucro. Sabe o que acontece, pastor? As pessoas querem ser salvas, mas elas não querem morrer. Elas não querem, elas estão com medo da morte. Mas como que eu, para mim ser salvo, eu preciso sair desse mundo? Para mim viver a salvação, para mim chegar o tempo viver os céus, de estar com Cristo, eu preciso sair desse mundo. E as pessoas
Ou
não querem sair desse mundo.
glorificado, né?
Isso. Elas querem viver aqui e não querem. Não, mas não é para lá, gente. Nós não temos que viver Cristo e essa fé, as pessoas olhar para nós e as pessoas olhar para nós e falar assim: olha, eu quero ser igual esses cristãos, porque eles passam a confiança que Deus está acima de tudo. Eu costumo dizer para a igreja, pastor, é que nós servimos um Deus que ele nunca perde. Olha que coisa
Yes.
maravilhosa. É um Deus que nunca perde,
Uhul!
nunca perdeu e nunca
Eita
vai
glória!
perder. Quem não quer ficar colado, abraçado junto com esse Deus que não perde? A pessoa que larga um Deus desse, que nunca perdeu e nunca vai perder, é sem explicação, sabe? Ele nunca perdeu. As pessoas lá falam assim: não, não, tudo está no controle de Deus, tudo é para Ele, e nós temos que viver tudo para Ele, viver essa confiança, essa fé, essa certeza, a qual que Deus tem para nós é muito mais. Eu costumo dizer que o pessoal assim, sabe o que eu fico pensando, pastor? É que às vezes eu fico em casa imaginando assim, as coisas maravilhosas que eu já vivi com Deus. Eu fico pensando. Aí eu fico imaginando. Aí vem a palavra assim, Deus fala assim comigo assim: pensou que você já viveu o gozo que você já viveu comigo? Sim. Não, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e nem perguntando no seu coração que ainda eu tenho para você. Então eu vou assim: Deus tem mais! Aí eu fico nessa
Yes.
sede de viver o mais de Deus. Eu quero viver o mais de Deus. Eu fico assim, é isso que me atrai a presença de Deus, porque eu sei que Ele tem mais. Ele tem muito mais do que nós imaginamos, que nós pensamos. Aí eu penso, eu fico imaginando uma coisa boa, eu fico pensando, como que é o céu? Como que é? Eu fico imaginando as coisas mais impactantes que os nossos olhos carnais podem entender ou podem ver o nosso coração. Aí a gente pensa assim. Aí Deus fala assim comigo e com você, com todos que estão ouvindo: eu tenho mais para vocês. Eu quero dar mais. E Deus quer
Yes.
dar mais. É ou não é, pastorzão?
Com certeza, é muito interessante isso. Esse é o tempo de. Eu sempre falo que a Igreja de Cristo, ela não tem outra coisa para pregar a não ser
Não?
esperança, porque essa é a mensagem. O Evangelho é boa notícia. Nós temos uma esperança para pregar. Nós temos. É Cristo em nós a esperança da glória. Quando nós ministramos a realidade, o Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, Jesus mesmo falou, né? Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. O objetivo da igreja é apresentar Deus para as pessoas através de Cristo Jesus, porque Deus se
Isso.
deu a conhecer em Cristo Jesus. Deus se revela plenamente em Cristo Jesus. A Bíblia deixa bem claro que ele é a imagem perfeita do Deus invisível. É, ao ponto de algum perguntar: ah, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus fala assim: não, mas eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam, né? Que tem gente que acha que, olha para o Velho Testamento assim, eles falam assim: não, o Deus do Velho Testamento, ele era bravo. Aí Jesus, ele é calminho, né? É, não, se você for pedir alguma coisa, você não pede para Deus, não, você pede para Jesus, porque Jesus é mais mansinho, entendeu? Deus é bravo. Só que Jesus ensina assim, ó, quando vocês for orar, vocês oram ao Pai em meu nome. A oração é ao Pai. Jesus veio trazer, peraí, gente, eu quero dizer para vocês, assim, esse que vocês acham que é tão bravo, que vocês estejam afastados, pelo contrário, ele quer tanto que vocês estejam perto, que ele veio para que vocês possam se tornar filhos, não simplesmente criaturas, mas filhos, né? Todos aqueles que o receberam, ele veio para os que são seus, mas eles não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluias! Então, Jesus veio, Jesus é a manifestação perfeita de Deus. E Jesus, quando ele se manifesta, o verbo se faz carne, né? Ele vem e fala assim, ó, eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço é o que eu vi o Pai fazer. Então, quando Jesus estava curando alguém, ele estava fazendo o que o Pai faz. Quando Jesus estava perdoando alguém, ele estava fazendo o que o Pai faz. Tudo que Jesus fazia, estava fazendo o que o Pai faz. E o que é que Jesus fez nessa terra? Trazer esperança. Trazer uma mensagem de paz, de esperança. Agora, claro, claro que existe sim um julgamento. Só que a gente mostra esse diferencial é pregando a verdade que é Cristo. Eu tenho um. Não sei se isso é coisa, mas pelo menos serve para uma reflexão. Eles falam que
Claro.
no pessoal, para eles aprenderem, para eles não caírem no golpe de nota falsa, eles não ficam olhando para as notas falsas. Eles ficam descobrindo a nota verdadeira. Porque quanto mais eles conhecem o verdadeiro, mais aí eles não vão ser enganados pelo falso. Então, me marcou, quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu ministro Deus para a vida das pessoas, menos espaço tem para o mal. Porque aqui, Deus é bom, Deus é amor.
Glória a
Quando eu
Deus.
ministro o amor de Deus, quem se encontra com o amor de Deus, ele não quer outra coisa. Então, eu fui constrangido pelo amor de Deus. Eu nasci num lar evangélico, né? E tudo mais, mas era só filho de crente. Até um dia que eu falei, Deus é mais real do que eu posso imaginar. O amor dele me atraiu. Eu não fui atraído pelo medo, eu fui atraído pelo amor. Aleluia.
Isso é sobrenatural. Eu fico pensando, imaginando que as pessoas, se elas conhecessem, entendessem quem que realmente é Deus, qual é essa preocupação. Eu estava pensando assim, o que que nós temos que nós chama tanto essa atenção de Deus? E eu falo para as pessoas, nós somos tão importantes para Deus. Deus, ele nos ama tanto, Deus, ele nos quer bem, Deus, ele nos quer que nós sejamos alegres, ele quer nos trazer paz, alegria, ele quer que nós vivemos assim, e sabe, as pessoas tentam, aí vem o inimigo colocar nas cabeças das pessoas que nós não somos nada, que nós somos um zero à esquerda. Não, mas o próprio Deus fala comigo, com você, nós somos valioso. A nossa alma vale mais do que o mundo todo, isso é gratificante, isso é sobrenatural. E isso, você falando aí sobre o conhecer de Deus, eu já fui um pouco ao contrário, que eu não, não. Na minha família, eu vim de uma família muito católica, e eu seguia, o caminho católico, não daquele jeito, mas eu seguia. E quando eu
Não era
tive.
praticante, né? Mas seguia.
E isso. E quando eu tive a oportunidade de ir para a igreja, assistir um culto, eu sentia a presença de Deus, eu conhecia a presença de Deus. Ou seja, lá eu ouvi falar. E quando eu conheci a presença de Deus, eu fiquei apaixonado pelas presenças. Falei assim, que Deus é esse, meu Deus? Que me traz essa paz, essa. E eu costumo dizer para a igreja assim,
Aleluias.
as pessoas falam assim, mas como vocês servem um Deus que vocês não veem, que vocês. Nós servimos um Deus, nós sentimos. Nós sentimos. Aí eu costumo dar um exemplo às pessoas e peço elas para soprar a palma da mão. As pessoas sopram a palma da mão, aí eu pergunto para elas, o que vocês estão vendo? O vento. E aqui vocês estão sentindo o vento. Mas vocês estão vendo o vento? Não. Mas o vento existe? Existe. E essa é a presença de Deus. Nós sentimos a presença de Deus. Nós não precisamos ver, mas nós precisamos sentir. E que essa presença, a qual eu e nós todos sentimos, traz uma paz, traz uma certeza nos nossos corações que vai dar certo. Vai correr bem. As coisas vão estar caminhando conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí eu procuro lá no mundo, assim, aonde tem bom, perfeito e agradável, não tem não. Nós servimos um Deus que traz uma perfeição boa, perfeita e agradável. E nós sentimos aquela paz. As pessoas lá fora, lá, no meio de uma guerra, a gente sentimos uma paz, no meio da tristeza, nós sentimos alegria, no meio das pessoas assustadas, a gente está calmo, tranquilo, porque nós entendemos, sentimos esse Deus que está sobre nós, tá, onde que a gente for, ele é Deus, ele nunca vai deixar de ser Deus.
Aleluias. Interessante você comentar aí que, né? Aí você veio da. Eu nasci no lar evangélico, você veio de uma família católica. O interessante é que a gente já estudou juntos, né? A gente estudou junto
Já,
no João Antônio Siqueira.
já
E aí,
pesquei.
quando eu tinha mais ou menos aí meus 14 anos, eu era o cara timbo do
Eu
Paredel, eu
lembro.
nem sabia nem conversar, menino. Nossa, isso aqui é obra de Deus purinha. Mas eu lembro que nesse intervalo, rapaz, aí eu filho de crente, só filho de crente, né? E você, não, 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 até então era católico, né? Não praticante. E eu ali cismei de fumar naquela época. Eu lembro que eu cismei de fumar. E aí aquele trem bobo lá, fumando, né? Aquela época nossa ali, tava um tal que era bonito fumar, né?
Era
Cigarro,
bonito.
falando de cigarro.
É,
Era um trem,
isso.
até tava no meio da turma, um negócio legal, fumar era maneiro, né? Aquele negócio todo. Eu ali, né? Era isso aqui, né? Era isso aqui.
Eu lembro.
Aquela, com cigarrinho na boca, assim, voltando do intervalo, ali na porta da sala. Eu não esqueço que você chegou assim e falou: o que que é isso, menino? O que que você tá arrumando aí? Você já era pastor ali, não tava sabendo. O que que você tá aqui? Você tá arrumando aí, rapaz? Você tá fumando esse negócio? Você arrancou aquele cigarro da minha boca e jogou aquele trem longe. Não sei se você lembra disso.
Lembro, e é interessante
Arrancou
que
aquele cigarro da.
Deus usando se a gente sabe.
Pois é, rapaz, lá atrás. Aí eu nem que imaginava, pra quem não sabe, ele é casado com a minha prima. Mais à frente, de repente, você casa com a minha prima. Se converte, né? Torna
Converte.
pastor. Mas aí, o chamado já tava lá atrás, ó. O negócio já tava
Interessante.
lá atrás. Pegou aquele cigarro da minha mãe, que foi muita autoridade, né? Já me dá esse
É.
cigarro aí, menino. Jogou aquele trem longe. E graças a Deus, né? Não continuei com aquela ideia ruim.
E depois daquele
E
nunca mais
hoje.
pôs na boca, não? Depois
Depois
disso nunca
daquilo
mais
ali.
pôs.
Eu não lembro se eu coloquei depois daquilo ali, mas depois, ou antes ou pouco, o que aconteceu? Foi você e tem um colega meu, não sei se você conhece o Benezé, você lembra do Benezé?
Benezé, lembra?
Irmão da
Lembro muito.
Luciana, filho do Zé Maria.
Lembro.
O Benezé contou pro pai dele que eu tava fumando. E o pai dele contou pro meu pai. E meu pai pegou, simplesmente chegou pra mim aqui no canto e falou assim: eu fiquei sabendo que você tá fumando. E é o seguinte. Se eu ouvir algum papo de novo que você tá fumando, você vai ficar sem um dente nessa boca sua. Aí você escolhe. Aí eu escolhi estar com um dente. O dente tá aqui até hoje, aí nunca mais mexi com esse negócio. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Aí os dentes ficou aqui e hoje, graças a Deus, não quero nem. Não preciso disso, né? Aí não, também não mexi com isso aí. Aí logo aos 16, foi daí com os 16 anos, eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. E como desde que tem o costume de falar que quando você é tocado por Deus, sua vida é arruinada, no sentido assim, nunca mais você consegue ser o mesmo, né? E
Nunca
não
mais.
deu. Teve uma época da minha vida que eu fiquei invocado, revoltado com as coisas dando errado e tentei desviar. Eu lembro que eu virei para um pastor, colega meu, assim, na época, entrei no carro com ele, que, cara, eu tô tão invocado que eu não presto nem para desviar. Eu queria desviar, porque você querer desviar, eu não presto nem para desviar. Porque não dá, cara. Com uma vez
Não. Não dá,
tocado
não.
por ele, o toque da glória de Deus. Não.
É que nem falei, nós servimos um Deus que ele é vitorioso, ele vence em todas as áreas, em tudo. E não tem como, a gente avô ali, a gente larga esse Deus, a gente tá largando pra ruína, tá largando pra perder. E eu passo pra todos que estão nos ouvindo que nós não podemos perder. Você quer ganhar? Cola em Deus, abraça Deus, fica junto com Deus. Pastor, mas às vezes a gente é normal, pede perdão, volta atrás. Eu costumo dizer, falar pro povo que o pecado em nossas vidas tem que ser um acidente, não aconteceu. Aí pede perdão a Deus que ele nos perdoa, sabe? E a gente volta àquela essência, volta primeiro amor. Eu lembro também, pastor, que interessante, quando eu tinha volta de 8 anos de idade, eu lembro que o fundo da casa dos meus pais lá era um córgo. Não sei quem, pessoal que lembra aqui, que mora aqui no Washington Pires, a Avenida Barbacena é um córgo. E era muito escuro lá. Eu fui entrar dentro de casa, o fundo do lote assim dava junto com esse córgo, não tinha árvore nenhuma. Eu vim para meio 1,5 m de altura, um vulto branco. Só que esse vulto branco ele não me deu medo, ele me deu paz. Ele me deu assim, okay. Eu fiquei assim, admirado. Que é aquilo? Que é isso? E eu fiquei parado assim, olha aquele vulto branco assim. Aí a minha mãe fala assim comigo assim: que foi, menino, que você está olhando? Eu fui, olhei para minha mãe. Falei com a minha mãe: não, mãe, nada, não. Quando eu voltei a olhar de novo, já não estava mais. E quando eu fui para a igreja evangélica, eu fui para um retiro. Eu cheguei nesse retiro, eu lembro que um pastor chileno estava pregando, eu não estava entendendo nada do que o cara estava falando. Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo nada do que esse cara estava falando. Porque estava com a língua. E aí eu só lembro que ele falou assim com a. Perfeito, dizendo assim: olha, fecha os seus olhos e sente o Espírito Santo de Deus te abraçando. Querido, aquele vulto que eu vi é o que me abraçou nesse dia. E eu senti a paz, eu fiquei meio assustado, porque para mim tudo era novo. Eu abri os olhos e não tinha ninguém perto de mim. Aí eu falei: eu quero de novo, vou fechar meus olhos, eu quero esse abraço de novo, eu quero. E as pessoas ali ao meu redor, sem entender que estava acontecendo com esse menino não se controla, porque veio uma paz, uma alegria que eu queria que aquele vulto branco me abraçasse de novo, porque eu tinha certeza que era o Espírito Santo de Deus nos abraçando. E nunca mais, é que nem você falou, nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu vivo os claros que tempestade, o dia mau, ele vem, e vem para todos. Jesus falou: olha, dia mau nós teremos, mas tem firmeza, tem bom ânimo, porque eu venci esse dia mau e vocês vencerá também. Então eu acredito nisso, que nós vamos vencer esse tempo a qual nós estamos vivendo, nós vamos passar por cima a qual nós estamos vivendo, nós vamos rir dessa situação que nós estamos vivendo. Pastor, mas não é mais não, eu quero viver o que Deus tem para mim. As outras coisas, para mim, são outras coisas. Eu quero Deus. Claro, eu costumo dizer com o povo, nós estamos aqui falando isso, não quero que ninguém deixe de usar um álcool, que ninguém deixe de usar uma máscara. Nós temos que andar sim, fazer a nossa
É, com
parte.
certeza.
Mas acima disso, é Cristo em nós. Acima disso é Deus. Fica tranquilo, eu costumo falar para a pessoa: fica tranquilo, fique em paz. Não deixa. Pastor, eu conheço tantas pessoas que estão doentes psicologicamente, elas colocaram na cabeça que estão com a doença, que pegou e tá mal. Mas eu falo: para com isso, você tá bem. Coloca na cabeça: Cristo vive em vocês. E se essas pessoas não pensar nisso, não entender que Cristo vive em nós, que se Deus não curar nós, quem vai curar? Se Deus não resgatar, nos sarar, nos restaurar, quem vai restaurar? Você entende? E isso, às vezes, me traz tanta tristeza nos nossos corações em saber que tem pessoas que estão assim, porque talvez é por falta de conhecimento, por falta da palavra do Senhor, sabe? Entender que o Senhor é bom, que o Senhor
Eu acho que
é.
esse é o momento para nós pastores, né, em geral, a gente refletir muito, como que a falta do ensino da palavra de Deus, às vezes é muito fácil se perder com muito entretenimento, né? Eu não sou contra, entretenimento faz parte da vida humana, né? A nossa alma precisa do entretenimento, mas às vezes tanto entretenimento e é nos momentos como esse que se revela a estrutura, né? A estrutura que nós temos na palavra de Deus. É nesse momento que, no momento que a dificuldade vem, que o rojão vem, que aí sai para fora, que se você não tem o alicerce da palavra de Deus, meu querido, é difícil, né? É difícil, não é fácil enfrentar. Não só isso, mas todos nós passamos por situações na nossa vida, pandemia ou não pandemia. Todos nós, independente, nós passamos pelos altos e baixos. Essas coisas que acontecem na nossa vida aqui, ó, que vai acontecendo enquanto nós estamos aqui. Agora, a vida cristã não é a respeito de eu não passar por isso. A vida cristã é a respeito de como eu lido com essas coisas. A estrutura que é formada em mim através da palavra de Deus, essa palavra que implantada, né? Tiago fala: recebei com mansidão a palavra que em vós implantada, qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque o nosso espírito, né? Todos nós morremos espiritualmente em Adão, mas quando nós conhecemos Jesus, recebemos Jesus, nós nascemos de novo, nosso espírito ele é salvo. Mas a nossa alma, que é a vontade, as emoções, ela precisa ser ganha todos os dias. É nela que a gente toma decisões, e a nossa alma ela é condicionada ali, se nós colocamos a palavra de Deus nela, se nós investimos a palavra, se nós colocamos a palavra. Quando chega esses momentos, nós vencemos, né? O Deus fala com Josué: ó, você vai pegar essa palavra, você não cessa de ficar dia e noite aí, ó, medita nessa palavra, porque se você meditar, você vai fazer como tá aí, né? O Davi fala assim: a tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar. Como se escondeu como? Pegou, abriu aqui e colocou lá dentro? Não, né? Ele escondeu como? Quanto mais ele meditava, essa palavra se tornou uma realidade dentro dele. Então, é hora de nós, como pastores, refletir a importância do ensino da palavra de Deus e dos ministérios, né? O pastor, aquele que apascenta o rebanho, o pastor, hoje eu não sou pastor de denominação mais, mas eu tô para servir, o meu chamado é mais na área do ensino, do mestre, mas como é importante, em Efésios, o apóstolo Paulo deixa bem claro que, né, o apóstolo, os pastores, evangelistas, mestres, profetas, todos esses são o objetivo deles é para que o corpo de Cristo ele seja nutrido e ele se torna apto e chega o conhecimento da verdade ao ponto que possamos chegar à estatura de varão perfeito diante de Deus. Então, quando esses ministérios eles não estão em atuação, né? O pastor, o evangelista, o mestre, a parte do ensino, o ensino que dá isso. Então, nós precisamos voltar radicalmente o ensino da palavra, não o ensino. Vou deixar você falar, Darcy, deixa eu concluir aqui.
Não, amém.
Não, não, não ensino trazendo medo, sabe? O ensino trazendo. O nosso canal aí é nada além da graça. E muita gente pensa que ah, tudo é graça, graça, graça. Não, que a graça só tem me feito cada dia mais querer ter uma vida de santidade todo dia. É isso que a graça provoca em mim. A graça é eu reconhecer que eu mesmo eu não merecendo. Todos os dias a bênção dele está sobre mim, porque Cristo conquistou essa bênção para mim. Não tem nada a ver comigo, não tem a ver com a minha perfeição, não tem a ver com o Cordeiro de Deus perfeito. O Cordeiro perfeito já foi oferecido por mim. É isso que se fala da graça de Deus. Agora, por causa dele, eu tenho livre acesso à presença de Deus. Aí o apóstolo João começa, né? Eu gosto demais da carta do apóstolo João, 1 João, que ele começa falando aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, que nós apalpamos. Aí, se eu falo com vocês a respeito do verbo da vida, que é Jesus, aí começa a falar e eu afirmo para vocês: ó, Deus é luz e nele não há trevas algumas. Ele é luz, queridos. Agora, se alguém diz que está na luz e vive uma vida de pecado, ele está enganado. Não, ele é luz. Eu quero que. Aí eu falo assim: ó, eu estou falando isso para que vocês entendam que Deus é luz e nele não há treva. Eu estou explicando para que vocês não pequem. Eu estou falando isso para vocês porque vocês não pequem, porque vocês entendam uma coisa. Ó, se você está aí, se você está com Deus, você está na luz. E na luz não tem lugar para as trevas. Agora,
Não tem, não tem.
se porventura vocês pecarem, se acontecer algo assim, aí ele entra no capítulo 2, que não está mudando de assunto, está no mesmo assunto, é uma carta só. Se porventura acontecer de vocês pecarem, não, ah, vocês vão ser excluídos. Ah, você não vai poder tomar Santa Ceia? Ah, não! Se vocês pecarem, reconhecerem, confessar o pecado de vocês, reconhecerem, Cristo Jesus, o nosso advogado junto ao Pai, ele vai interceder por nós. Ele vai chegar lá e falar assim: ó, aqui está ele, o meu sangue já cobriu esse pecado dele. Ele tem liberdade para voltar para a minha presença, não para continuar a vida de pecado, mas. A graça é para me trazer para esse lugar em Deus, para me trazer para esse lugar de continuar. Quantos caem, infelizmente, há quedas. Ele erra, ele falha. Infelizmente, um casamento deu errado, as coisas dão errado. E ele só vai se afundando. Por quê? Porque em vez dos irmãos oferecer graça, ele oferece uma lei para ele. Ele faz igual aquele servo do rei, que quando. Aí Deus usa isso, né? Jesus usa isso, aquele servo do rei, que chegou diante do rei lá, o cara lá chegou devendo, vamos supor, 10 mil reais, e não tinha como pagar, e o rei perdoa a dívida, né? Que é Deus perdoando a nossa dívida, e quando chega o outro, que deve 100 reais, ele vira assim: não, você vai ter que me pagar. Então, assim, a graça é a respeito do perdão que eu recebi, e porque eu recebi esse perdão, porque eu também sou carente de graça, não tem outra coisa a não oferecer pro meu irmão. Meu irmão, levanta. Você caiu? Então, beleza. Sacode a poeira, levanta, vambora, meu querido, porque essa queda aí já foi resolvida na cruz do Calvário. Agora, você decide se você quer ficar no chão. Levanta, vambora. Então, quantos caíram? Porque a gente tinha uma mensagem tão pesada, de peso, de trazer ali, em vez de trazer o amor de Cristo. Não, nós temos uma mensagem só. Hoje Cristo está te salvando, Cristo está te recebendo. Aproveita. Amém. Hoje. É hoje. Aleluia. O momento. Hoje é o momento de você voltar para Jesus, você que está me ouvindo aí. Hoje é o momento. Esse é o tempo aceitável do Senhor. Se você morrer hoje, o seu tempo acabou. Não precisa ser Jesus voltar. Não precisa ser o fim dos tempos. Mas hoje é o momento da sua vida. Ah, mas eu acabei de cair. É o momento. Levanta em nome de Jesus e una.
Aleluia. Então,
isso é o evangelho. É a boa notícia. Está resolvido na cruz do Calvário. Está resolvido. Aleluia. Na cruz do Calvário. Eu preciso finalizar isso aqui, porque senão tá resolvido na cruz do Calvário. Outro dia uma pessoa que não é evangélica falou comigo assim: ah, mas eu acho que ninguém pode achar que vai ser salvo, porque todo mundo peca, tem pensamento, é verdade. Só que, infelizmente, as pessoas inculcaram na sua cabeça que a salvação é a respeito da perfeição de alguém. Não, o único perfeito foi Cristo. Eu não sou salvo porque eu não falho. Eu sou salvo porque Cristo já conquistou a minha salvação na cruz do Calvário. Agora, porque Ele vive em mim, eu sou transformado de glória em glória. Porque Ele vive em mim, eu não tenho mais prazer na mentira. Ainda que eu possa cair, às vezes, contar uma mentira, mas aqui dói no meu coração. O pecado, ele dói no meu coração, porque dói. Não faz mais parte da minha natureza. Porque a minha natureza agora é Cristo. A graça é... você recebeu uma nova natureza. Eu tenho costume de dizer, ele não te deu uma lista de pode ou não pode. Jesus não morreu na cruz para você ter uma lista de pode ou não pode. Já havia muitos decretos e mandamentos. Era só você seguir ele. Não, ele morreu para que você tivesse uma nova natureza. Ele morreu para que você tivesse vida, para que você fosse um novo homem. E ele te deu toda a capacidade que você tem para vencer o pecado. Caiu! Levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Esse é o tempo de nós, pastores, levantar e olhar nos olhos das pessoas que se sentem tão julgadas. E olhar com o olhar de Jesus e falar: cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Levanta, vambora e não peques mais. Eu também não te condeno. Amém. Aleluias. Fala aí que eu estou muito empolgado com essa palavra.
Isso é muito bom. Isso é bom. Eu acredito que tudo é da vontade de Deus. Eu creio que alguém que está ouvindo essa palavra e ouvindo esse momento aqui está tocando no coração. E eu quero dizer para esse alguém...
Aleluia!
Que, às vezes as pessoas, elas, né, como você falou, as pecas estão ali no meio, ali, algum copo de cerveja na mão, cigarro, sabe? Eu quero virar para elas, falar para elas: olha, isso não é para você, não. Entendeu? Eu costumo dizer, às vezes, quando tem algum jovem que está no crime, tá, eu tenho muita habilidade com... chegar perto deles e falar assim: sai dessa, meu amigo, isso não é para você, não, isso não tem seu jeito, não, isso é de Deus, e uma vez marcado por Deus, sempre será marcado. Então, uma vez nós marcados, uma vez na presença, não tem outro. Uma vez saboreando essa presença, nós vamos saborear mais o quê? Entendeu? E eu fico aí, eu quero voltar lá atrás e dizer para todos que estão ouvindo: pense nisso, que o Deus tem para nós, que nossos olhos não viram. Será que ninguém fica assim: o que que Deus tem para mim? Eu já vivi tantas coisas boas nessa fase da Terra, e Deus tem mais? Sim, Deus tem mais. O que Ele tem para nós, ainda nossos olhos carnais ainda não viram, nós não sentimos ainda, e Ele fala: eu tenho, mas espera um pouco, calma, que eu vou dar a vocês na hora certa, no momento certo, e as pessoas começarmos a entender que Deus nos ama de uma forma sobrenatural, a qual nós éramos órfãos e hoje nós não somos mais. Hoje nós temos nosso Abba Pai, o Pai Celestial, a qual nos resgatou e fala e chama nós de filhos. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Yes. E é isso que as pessoas têm que viver, essa esperança, essa certeza no dia de hoje que vai dar certo. Calma, vai dar certo, gente, fica tranquilo. E é que nem você falou, pastor, a gente não está para julgar ninguém. Ah, para apontar o pecado, não, nada disso não, isso é passado. A gente está aqui, olha, nós estamos juntos, meu amigo, nós estamos juntos nesse tempo, e o que Deus tem para mim, Ele tem para você. O reino de Deus é gostoso, viver a presença de Deus, isso é tremendo. Tem uma vez, pastor, que eu fiz uma... Eu vivo isso ainda. Eu fiz um propósito com Deus lá atrás, há uns 6, 7 anos atrás, eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia toda, de começar de Gênesis até Apocalipse. E pegar e entender. Eu começava a ler a Bíblia, às vezes dava sono, dava dor de cabeça. E eu falava assim, quando chegava nesse momento, eu entendia que era o momento de parar. E eu pedi discernimento de Deus. Aí Deus falou assim, veio uma voz... O meu coração que, às vezes, a gente... Não, será que eu tô ficando doido? Não. Aí veio uma voz falando assim comigo, assim... não lê uma vez, não, lê 7. Eu falei, 7? Amém. E eu sempre tive assim, buscando de Deus, falei assim, pra mim falar algo pra você que é de Deus, eu acho que eu deixo... Acho que Deus fica até meio assim... Eu já não falei com você, meu filho. Aí eu fico, Senhor, isso é mesmo? Isso é do Senhor mesmo ou não é de mim? Eu tenho medo de falar de mim mesmo. Então eu procuro buscar, procuro essa sensibilidade de Deus. Falar, não, agora realmente Deus me confirmou. Isso é dele. E Deus ainda me confirmou. E eu li a primeira vez. Pra você entender, tem 7 anos. Eu consegui ler só 4 vezes. Eu tô na quarta. Tanto que eu estou vivendo, eu quero viver. Aí Deus falou assim, ó, quando você terminar a 7ª, o que eu tenho para você é sobrenatural. Aí eu pensava assim, eu sempre tive uma certa paixão de pastoreio. Quando me converti, eu era apaixonado quando eu via o pastor ali. Eu falei, não, que eu ficava admirado quando eu falava, é pastor, não pelo o título, não é isso não. Eu vi ela se vivendo aquela intimidade com Deus, assim, que eu não quero isso pra mim. E eu falei, não, é isso que Deus tem pra mim. A primeira vez que eu li, pastor, Deus me deu uma experiência sobrenatural. Eu comecei a ler a Bíblia, aí tudo ao meu redor sumiu, e eu comecei a entrar dentro da Bíblia, eu comecei a ver os personagens, e Deus mostrando, yes. Como se Deus estivesse do meu lado, e Deus mostrando, ah, Davi, claro, eu não via, mas eu vi aquela cena, e aí eu falei assim, Senhor. Aí eu parei de ler, voltei em si, só que eu tava em casa sozinho. Eu falei, eu tô ficando doido, eu tenho que falar com essa experiência pra alguém, só que eu tava em casa sozinho, a lei não tava, os meninos não estavam em casa, na época não tinha nem a Júlia, só tinha o Matheus, era pequeno. E a segunda vez, eu comecei a ler, ouvindo um louvor, o versículo que eu li, eu tava até ouvindo o pastor Cirilo cantou o versículo. Eu voltei esse hino várias vezes, não tem esse versículo na música, no hino. E eu falei, meu Senhor, que experiência.
Que negócio louco, né?
Aí isso começou a me motivar.
São coisas que a gente vive com Deus, né, cara?
Coisa gostosa, que o mundo... Sim, mano. O mundo não dá isso pra nós, não. A terceira vez, eu comecei a ouvir uma ministração sobre... Eu tava lendo a Bíblia, eu parei e comecei a ouvir uma ministração sobre uma águia, que acabou lá no YouTube, começou a falar a ministração, comecei, fechou, olhei pro céu, azul formou numa águia, mas enorme, cara, mas enorme. E eu fiquei assim, vários tempos olhando pra cá, no desfazendo, falei, Senhor, o que que é isso? Aí eu fico pensando assim, que paz, que... Assim, não tem como explicar, não tem como passar para vocês que estão ouvindo o que eu senti naquele momento. Eu só sei entender que eu não quero largar esse Deus por nada, que aí eu fico pensando assim, qual que é a próxima? Qual que é a próxima
não
que
eu tenho para mim? Né, tem gente que fala assim, nossa, você não pode fazer isso, eu posso tudo, meu querido. Pelo contrário, antes que eu não podia, antes eu era escravo, agora eu posso tudo, pobre que eu isso. Não quero mais, eu quero Cristo, eu quero viver para Ele. Aleluia. Isso. Ô, pastorzão, só falta 5 minutos. Eu quero que
Cinco
nesses 5
minutos?
minutos aí você
Passa
fala aí
rápido.
onde seu endereço, aonde que vai estar aí, né? Por enquanto, se deve estar voltando a reunir aí, porque às vezes tem pessoas aí perto, né? Que estão voltando para Jesus hoje, não estão congregando e vão estar aí congregando com vocês aí, né? Nós somos parceiros aí também, estamos juntos, né?
Amém, estamos
Então,
juntos.
fala o local aí, aonde que é, como funciona. E segue aí o Instagram aí, IB, né? É Igreja Batista, Lugar de Renovo, ó.
Isso.
Lugar de Renovo, hein?
Lugar de renovo.
E, né? E depois eu quero que você finalize aí, orando aí para as pessoas aí que estão aí. E às vezes pessoas que precisam voltar para Jesus hoje, reconciliar com Jesus hoje, né? Parece que você vai cair aí agora aí, ó. Travou aí o seu. Aleluias. Eu vou te tirar. Ah, voltou, né?
Voltou.
Aí você entendeu o que eu falei, né?
Entendi. Entendi, sim.
Tá
Eu quero
acabando aí. Aí
primeiro.
você fala o endereço aí e finaliza orando aí pro pessoal aí. Você que tá aí hoje aí, que tá voltando para Jesus aí, ou tá entregando sua vida para Jesus, simplesmente faça isso agora e vai orar por você aí.
Amém.
E é tremendo que Deus vai
Tremendo
fazendo
que
sua
Deus
vida.
vai fazer sua
Você
vida.
pode colocar aí, estou
Vou colocar
voltando
isso,
para
estou voltando para
Jesus,
Jesus.
ou estou entregando minha vida para Jesus hoje. Pode escrever aí, em nome de Jesus. Travou de novo aí, pastorzão.
Eu quero primeiro agradecer, né, a Deus por esse momento a qual nos concedeu, desse tempo, essa live, essa experiência a qual Deus nos deu nesse momento. Doutor, como que eu estou aprendendo com o pastor Gleice, com todos vocês.
Amém.
Agradecer o pastor Gleice, agradecer a esposa, todos vocês, que nós somos uma família, né? E eu acredito que esse momento é o momento que Deus está abrindo, né? Os intercâmbios, a gente está. Eu falando com você, nesse meio
Yes.
tempo, a qual, se não tivesse a pandemia, será que nós estaríamos aqui hoje fazendo essa live? Talvez não. Então, assim, como que a gente tem que pegar esses momentos ruins, momentos difíceis, que nisso aí tem coisas boas de Deus. E a gente está traindo, a gente está
Amém.
buscando. Talvez essas pessoas que estão aí não ouviram, ou não tinham. Ah, aí Deus teve que fazer isso para nós, essa palavra de Deus chegar até a casa, chegar até essa família. Então, eu quero agradecer a vida do pastor, quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo, que Deus possa abençoar a vida de vocês de uma forma sobrenatural. E sim, queridos, volta para a presença de Deus o mais rápido possível, se você ainda não voltou, se você ainda está ou não aceitou Jesus, volte. Nós estamos ali no bairro Novo Horizonte, na rua Grafite 230, Ibirité. Nós estamos ali com o ministério, nós estamos começando, mas está tão gostoso, como que. Os testemunhos, como que as pessoas estão nos mostrando. Teve um testemunho do pastor Wagner, rapidinho, dizendo que ele estava orando lá na igreja lá, e nessa oração que ele fez, meia-noite, era um sábado, domingo, era um dia tranquilo, e ele ouviu lá que os pessoal ouvindo músicas, dentro do baile funk, eles fecharam, desligou 2 minutos, desligaram as músicas para ouvir a oração, até que chegou um senhor lá e falou: Eu quero orar, eu quero esse Deus que vocês estão servindo. Então, Deus é bom, viva esse Deus, amém? Quero orar para vocês. Senhor, muito obrigado por esse tempo a qual nós estamos vivendo. Nós sabemos que o Senhor é bom, que a sua presença ela é boa, ela é agradável, ó Deus, aos nossos olhos, aos nossos corações. Abençoa a vida de cada um que nos ouviu, que nos acompanhou, ó Deus, nesse tempo. Pai, que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa ir sobre a cada família, sobre a cada casa nessa noite. Resgata, Deus, a cada coração. E que esse coração possa se apaixonar por Ti todos os dias, ó Deus. Assim nós oramos, abençoamos a cada vida, a cada família, de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amém, glória a Deus. E sobrou um palitinho aí para mim finalizar aí, né? Queria comentar
Sobrou aí.
aí, eu fixei aí o que o Jean expôs. Uma vez filho, sempre filho. Desculpa, mas não dá para você correr mais. Uma vez filho, sempre filho. Não tem jeito. Não
Não.
tem jeito. Até quando você vai insistir aí nessas bolotas de porco? Na casa do seu pai tem do bom e do melhor. Amém?
Tem.
Essa é a mensagem para você que eu quero deixar. Eu tenho certeza que tem uma pessoa específica para essa mensagem. Na
Amém,
casa do
Pai.
seu pai tem o bom e do melhor. E lá você não vai ser
Glória a
empregado,
Deus.
não. vestes novas, anel no dedo, sandália, autoridade de filho. Uma
Amém.
Vez filho, sempre filho.
Amém.
Obrigado, pastorzão. Tamo junto. Foi maravilhoso esse momento. Deus
Amém.
É maravilhoso. Jesus Cristo é o Senhor. E muito em
Amém.
Breve, todo joelho vai se dobrar e toda a língua
glória
vai confessar, querendo ou não, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus.